E segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o Rio Madeira deve continuar com elevação das águas até o fim da primeira quinzena de março, o que pode causar o isolamento do Acre pela BR-364, única ligação terrestre que aproxima o estado do restante do Brasil. E ontem, o ministro da Integração, Francisco Teixeira, se reuniu com autoridades do Acre e de Rondônia para discutir maneiras de evitar um possível isolamento desses estados devido à cheia do Rio Madeira. E sobre essa situação que aflige a população acreana, conversamos agora com o senador Jorge Viana, do PT do Acre. Bom dia, senador.
Bom dia, é um prazer. Eu queria cumprimentar todos do Acre e de todo o Brasil que nos acompanha aqui na Rádio Senado e dizer que foi triste e preocupante acompanhar o ministro ontem sobrevoar toda essa área, as hidrelétricas do Rio Madeira, da BR-364, da BR-425, que liga a BR-364 até o município de Guajará-Mirim, em Rondônia. E é muito preocupante a situação, as autoridades estão atentas. Mas ontem eu, o senador Halpe, a deputada Marinho, o deputado Capixaba, o deputado Tom e outros de Rondônia, eu sendo do Acre, todos estavam juntos compartilhando dessas preocupações.
Senador, visto pelo alto, já que o senhor fez um sobrevoo aí sobre a região, o senhor já tinha visto uma situação anterior, pelo menos parecida com essa da cheia do Rio Madeira? Me parece que é a maior cheia que já aconteceu na história da região, é isso?
É verdade. Em alguns lugares a imagem é assustadora, é da maior gravidade. De fato, é a maior cheia da história do Rio Madeira. A medição vem desde 1967, portanto tem aí quase 50 anos. E a maior cheia que se tem notícia, desde que se começou a medir em 67 de uma maneira padronizada, era de 1997. Essa cheia está um metro acima da cheia recorde de 1997. Você tem uma lâmina d'água na rodovia BR-364, que sai de Cuiabá, que chega a Porto Velho, vai até Rio Branco, e de Rio Branco vai a Cruzeiro do Sul. É a mais importante rodovia naquela área toda, desde do Mato Grosso até o Acre. Você tem uma lâmina d'água de 80 centímetros. Tem uma região de somando tudo, dá mais de 6 quilômetros, que os caminhões parecem equipamentos anfíbios. Eles vão passando, dá medo de ver, é preocupante ver, e ao mesmo tempo do perigo, é a única possibilidade de você ter uma ligação rodoviária de Porto Velho com Acre, ou também rumo a Guajará-Mirim, em Rondônia. Então, a situação, para que você tenha uma ideia, o Rio São Francisco, em algumas regiões, ele tem uma vazão, estou falando do grande rio nordestino, que nasce nas Minas Gerais, uma vazão de 1.500 metros cúbicos de água por segundo. Ontem, o Rio Madeira estava com 52 mil metros cúbicos por segundo, 50 vezes a vazão de São Francisco. É quase inacreditável o volume de água. O Rio Madeira é o quarto rio mais veloz do Brasil e os danos são enormes, inclusive dentro da Bolívia. O departamento de Beni, que tem um rio Beni, a informação que a imprensa boliviana está pondo é de que morreram mais de 100 mil cabeças de gado, 60 pessoas perderam a vida, fora os prejuízos materiais, que são enormes. Então, a região de Guajará-Mirim, Nova Mamoré, nós sobrevoamos ontem a BR-425, está isolada, e se o rio seguir subindo, ontem ele subiu 5 centímetros. 5 centímetros naquele volume de água, naquela lâmina de água, é muito difícil. Mas as chuvas seguem na região. Ontem mesmo pegamos chuva quando estávamos sobrevoando, mas o mais grave é quando chove na parte da Bolívia. E as informações é que deve seguir chovendo do lado boliviano.
Pois é, senador, é isso que eu ia falar. Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, a informação é que o Rio Madeira deve continuar com a elevação das águas até o fim da primeira quinzena de março. Aí eu pergunto, que medidas os governos, porque aí tem que ser uma questão integrada mesmo entre governos federal, estadual, municipal, que medidas devem ser tomadas para evitar o isolamento da cidade?
Bem, no, desde o início dessa cheia, que nos surpreendeu a todos, porque vamos e venhamos. Muita gente tem questionado sobre o papel das hidrelétricas, se são elas. Eu tenho minhas convicções. Eu acho que não tem uma relação direta, até porque Porto Velho e abaixo de Porto Velho, as cidades todas estão alagadas, o volume de água é o mesmo. Mas, independente dos questionamentos ou não, eu apresentei um requerimento no plenário do Senado anteontem, pedindo informações tanto do Ministério de Minas e Energia, porque a população que me questiona nas redes sociais, que pergunta, que se preocupa, ela tem que ter uma resposta oficial do governo, que o governo oficialmente, até porque na Bolívia o próprio presidente Evo Morales está questionando se as hidrelétricas têm a ver com isso. O volume de água de chuva na região é recorde. A gente vê os gráficos, a gente sabe que nunca choveu tanto de maneira concentrada. Agora, eu acho que a população tem o direito de ter uma resposta oficial e, como senador do Acre, da Amazônia, eu tenho a obrigação de fazer esse questionamento. Outro requerimento eu encaminhei para o próprio Ministério de Transporte e DENIT. Não tem razão, não tem sentido a BR-364 estar submersa em alguns trechos, porque normalmente quando se faz uma rodovia, você faz um estudo de recorrência de cheia do rio de 100 anos, para poder a rodovia nunca ficar submersa. O que nós estamos vendo tem que ter uma explicação plausível, oficial, pelo Executivo. Ou, se não são as hidrelétricas, a estrada que foi feita abaixo do leito, que deveria, um metro pelo menos, porque passado esse período de chuva, nós vamos ter que fazer a ponte do Rio Madeira, que já está licitada com a ordem de serviço dada, e eu esclareço para todo mundo, de fato, depois de décadas, esperando por essa ponte, uma briga com os que são donos da balsa, até que, enfim, a ponte atrasada está saindo, a licitação foi feita, está licitada e homologada, então logo as águas baixas vai ter a construção. Agora, qual é a explicação que se dá para a BR-364 estar submersa? Então, nós vamos ter que ter uma outra obra, que é de elevar o leito da BR mais de um metro, então logo as águas baixas. O governador Tião Viana adotou todas as medidas, junto com o governador de Rondônia, com as autoridades federais, o ministro Francisco Teixeira, já é a segunda vez que vai em duas semanas, junto com o chefe da Defesa Civil Nacional, general Adriano. Agora, a situação do Acre é gravíssima. O abastecimento de combustível está vindo de Cruzeiro do Sul para Rio Branco, pela mesma 364, que tem 600 quilômetros de distância. O vice-governador que estava comigo em Porto Velho ontem foi para Manaus, só está passando caminhões com produtos perecíveis e são 20 caminhões no máximo. A cada hora, em determinados horários do dia, à noite, não passa nenhum carro pelo perigo que você tem de atravessar o rio, uhum, por água, por carro, né, conduzindo um carro. Então é muito perigoso e nós temos uma situação gravíssima. Todos os frigoríficos de Rondônia estão deixando de produzir naquela região, os do Acre também tem risco de... Então, os produtos do Acre não podem sair e só alguns podem entrar. Imagine o Estado da Federação vivendo isso. A presidenta Dilma ligou várias vezes para o governador Tião Viana e está se pensando todas as alternativas, inclusive de fazer o abastecimento do Acre pelo Peru, que nós tínhamos construído a Estrada do Pacífico. E agora ela pode ser útil para isso. Mas a situação, okay, se o rio seguir subindo, que subiu 5 centímetros ontem, é da maior gravidade e todos temos que estar junto, Acre, Rondônia, porque é o maior desastre natural que a gente vê na região. A gente não tem notícia de nada parecido em tempo algum.
Ok, senador Jorge Viana, muito obrigado pelas suas informações e a sua entrevista aqui ao Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço a vocês a oportunidade e tomara que vocês fiquem atentos, porque hoje eu estou na expectativa que as águas baixem. Se elas não baixarem, a situação do Acre e daquela região de Guajará-Mirim, Mamoré, Madeira em Rondônia vai se agravar ainda mais. Mas vamos torcer que não.